Brasil é um dos países mais perigosos para defensores de direitos. Foram assassinadas 169 pessoas entre 2019 e 2022, mostra a ONG. Eu sofri uma tentativa de homicídio dentro deste território no começo deste ano. O relato é do Shondaro Ruisha Thiago Henrique Carai de Jecupi, da terra indígena Jaraguá. Shondaro Ruisha significa líder entre os guerreiros, em Guarani. Na semana em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos, a Agência Brasil, em parceria com a TV Brasil e com a Rádio Nacional, publica uma série de reportagens sobre o tema. No Brasil, o papel de ativistas e movimentos sociais é imprescindível para que direitos e garantias fundamentais saiam do papel. Mas ser um defensor de direitos humanos no Brasil significa correr riscos. Levantamento das organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que, de 2019 a 2022, o Brasil registrou 1.171 casos de violência contra defensores de direitos humanos, com 169 pessoas assassinadas. Uma marca que coloca o Brasil entre os países mais perigosos do mundo para quem defende os direitos humanos. Situações de pessoas passarem na frente da aldeia e ameaçar com arma. Apontar, falar na região que minha cabeça estava a prêmio. Isso é o que vem trazendo essa dificuldade de eu conseguir viver mesmo, declara emocionado o jovem, de 29 anos, que é estudante de arquitetura e urbanismo da Escola da Cidade, São Paulo. Polícia Militar atira bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes guaranis do Jaraguá. Foto Rovena Rosa, Agência Brasil, Arquivo, Carai de Jecup é porta-voz de uma história ancestral. Eu sou nascido neste território, terra indígena Jaraguá. Nosso território, que foi invadido em 1580 pelo bandeirante Afonso Sardinha, traficante de escravo angolano e conhecido como Matador de Carizós. Carizós que eram como nos chamavam, o povo Embiá Guarani, conta. A história é antiga e complexa, mas ajuda a entender o contexto em Carai de Jecupé passou a correr risco de vida. Histórico, a terra indígena Jaraguá fazia parte de um aldeamento do século XVII, o Barueri, informa relatório da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, de 2013, assinado pelo antropólogo Spence Pimentel. Depois de séculos de colonização, muitos indígenas morreram, e alguns adotaram a cultura dos colonizadores. Outros resistiram. Nos anos de 1960, a família de Djecupé foi expulsa de outro aldeamento Guarani, no sul do Brasil. Os avós seguiram, à força, para São Paulo, onde encontraram guaranis remanescentes do Barueri no Pico do Jaraguá. O Jaraguá é um pedacinho preservado da Mata Atlântica em plena cidade de São Paulo. O território foi demarcado em 1987 com apenas 1,7 hectare, a menor reserva indígena do Brasil. Em 2015, último ano do governo de Dilma Rousseff, a TI foi ampliada e passou a ter 532 hectares. Em 2016, uma portaria do então presidente Michel Temer voltou a reduzir o território, dessa vez para 3 hectares. Os indígenas recorreram à justiça e uma liminar suspendeu a vigência da portaria. O texto de 2016, no entanto, nunca foi, de fato, revogado, e o fantasma da redução do território segue assombrando os guaranis do Jaraguá. A reserva indígena é cercada por grandes rodovias, lugar estratégico para os serviços de logística e cobiçado pelo mercado imobiliário. Carai de Jecupi aprendeu cedo que os interesses econômicos de gente poderosa alimentam a disputa. São Paulo, interdição da rodovia dos Bandeirantes pelos indígenas do Jaraguá. Foto Rovena Rosa, Agência Brasil, Arquivo, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade chegou aqui a família Pereira Leite. A família de Joaquim Pereira Leite, que foi ministro do Meio Ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele veio reivindicando uma das áreas que estavam se formando na aldeia, que chama de Tecoa. A Tecoa Piau fica encostada na rodovia dos Bandeirantes e ele chegou falando que queria fazer ali uma transportadora, acesso para a rodovia, que a área ali era dele, era uma gleba. E ele queria que nosso Xeramoe, meu avô, aceitasse um punhado de dinheiro em troca de sair da terra. Nosso Xeramoe falou que não se trocava terra por papel e que a gente ia ficar ali, que aquela terra era sagrada para nós, lembra? Luta por direitos. A família Pereira Leite é apenas uma das 15 que reivindicam a propriedade de partes da terra indígena Jaraguá. Carai de Jecupi entrou para a lista de defensores de direitos humanos que são vítimas de violência no Brasil. O levantamento da Terra de Direitos e da Justiça Global mostra que corre ainda mais risco quem luta pelo direito à terra ou defende o meio ambiente, como é o caso dos Guarani em São Paulo. De cada 10 casos de agressões, 8 foram de pessoas envolvidas em conflitos fundiários. Do total, 140 defensores e defensoras foram assassinados por defender seus territórios. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, mortos no Vale do Javari em 2022, entram nessa estatística. mas o levantamento ainda não inclui o assassinato de Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, liderança do quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia, assassinada em 2023 na frente dos netos, no dia 17 de agosto. Não é por acaso que indígenas e quilombolas estão entre as principais vítimas na luta por direitos. Ela, a luta por direitos, está atravessada por uma dicotomia, vamos dizer assim, que persiste desde o nosso passado escravagista, que é uma dicotomia entre os alguém e os ninguém, diz o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, polícia militar atira bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes guaranis do Jaraguá. Foto Rovena Rosa, Agência Brasil foi com lágrimas nos olhos e a voz embargada que Karai Dijekulp disse o que significa ser uma pessoa alcançada pelos direitos humanos. Acho que é o direito de viver. Não ter medo que alguém mate seu filho. Não ter medo de sair na rua e alguém te dar um tiro. Por você simplesmente querer defender a sua forma de ser. Acho que é isso. Desculpa, disse a reportagem. Dunker questiona esse cenário em que os direitos são garantidos parcialmente, numa lógica excludente. Aqueles que têm lugar onde moram, têm habite-se, que constroem segundo as leis, pagam impostos, são reconhecidos pelo Estado, têm acesso à saúde e educação. E aqueles que estão no universo do, digamos assim, vida sem valor, que podem ser matadas impunemente, que são ninguém, que são quase gente. A gente força a mão ao dizer isso porque esse é um regime tácito de negação de direitos humanos. A reportagem tentou contato com o ex-ministro do Meio Ambiente Joaquim Pereira Leite, mas não conseguiu até a liberação desta matéria. Ouça na Rádio Agência Nacional.